voltamos a apresentar China em Revista.
A melhor maneira de se ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros.
Você sabia?
A imigração legal chinesa no Brasil é avaliada em 190 mil pessoas, mais de 60% das quais vivendo em São Paulo. Os chineses são os mais antigos imigrantes do Extremo Oriente no Brasil. Existem registros da presença deles em nosso país desde o período colonial. Oficialmente, os primeiros chineses aportaram em 1810 para desenvolver o cultivo do chá em São Paulo e trabalhar na implantação de uma ferrovia no Rio de Janeiro. Por volta de 1854, algumas centenas de chineses chegaram aqui com o objetivo de substituir escravos nas lavouras. Em 1882, foi fundada a Companhia de Comércio e Imigração Chinesa. Por essa companhia, cerca de 1000 chineses chegaram para trabalhar em uma mina em São João del Rei, no estado de Minas Gerais. No final do século XIX, outras centenas aqui chegaram em um navio alemão chamado Tetardos. Esses chineses, particularmente, tiveram um fim triste. Sem trabalho e com poucas possibilidades de retorno à China, muitos morreram pobres nas ruas do Rio de Janeiro, vítimas do preconceito racial.
Entrevista. Na segunda parte da entrevista do embaixador da China no Brasil, Shen Tuxin, ao repórter Luiz Carlos Fonteles, você vai ficar sabendo quais projetos de parceria estratégica mais interessam aos chineses. Com desconcertante sinceridade, o embaixador Tuxin declara que falta ousadia e sobra acomodação aos brasileiros quando o assunto é criar oportunidades de negócios e conquistar novos mercados.
Embaixadora, o senhor falou agora há pouco das matérias-primas que são necessárias na China para o desenvolvimento chinês, falou dessa complementaridade da soja, por exemplo, para o mercado chinês. Mas o que a gente percebe hoje é que a China está investindo cada vez mais no terceiro setor. Avançar para o setor de serviços, de inovação tecnológica, do desenvolvimento de novos produtos. E não haveria uma certa assimetria aí, o Brasil fornecendo produtos sem muito valor agregado e importando da China produtos já acabados? De que forma essa complementaridade poderia existir sem que o Brasil também fosse apenas um fornecedor de matéria-prima?
Sabe que a China tem um projeto muito interessante de cooperação na área de satélite com o Brasil, porque o Brasil nunca teve essa cooperação com país ocidentalizado, do Ocidente, mas tem esse projeto com a China. E já lançamos em conjunto dois satélites sensorialmente remoto, que a China entra com 70% do seu capital e tecnologia, o Brasil entra com 30%. Que a China e o Brasil estamos na mesma órbita. Aí deu razão para dois países poderem cooperar nessa área de tecnologia ponta, porque satélite, como todos sabem, exige muita precisão na tecnologia. Embraer, que é a empresa de aeronáutica do Brasil, tem uma joint venture com a China, fornecendo ARJ-145 na China, e também há uma possibilidade de ampliar a produção no meu país. Agora, Embraco, empresa brasileira de compressores de Santa Catarina, já tem duas fábricas na China produzindo muitos compressores para geladeiras produzidas na China. Agora, o que é preciso? Os dois empresariados trabalham mais com seriedade, com mais agressividade, para detectar, identificar novas áreas de cooperação. Na fase de troca de comercial, pode haver, quer dizer, um peso mais, um pouco maior da commodities ou peso maior em industriais. Porque a China nunca pensou em equilíbrio absoluto. O que é importante, a gente vai trabalhando juntos.
E no campo governamental, embaixador, parece que existe também algumas iniciativas. O Brasil tem uma experiência na questão dos programas sociais.
Não, isso também realmente é muito interessante. Eu acho que a China tem feito um grande esforço para reduzir a pobreza no nosso país. Até conseguimos reduzir 250 milhões de pobreza absoluta no ano 80 para 30 milhões de agora. E foi um esforço enorme. Mas é que enquanto que a reforma, a abertura se vai se aprofundando, o problema social, a assimetria ou desigualdade de renda também está aparecendo. Mas isso nós temos que encarar com seriedade e também buscando ideias, novas ideias, e para construir uma sociedade harmoniosa dentro do nosso país. Também aqui o governo tem aquela famosa ideia de renda mínima, né? Para os trabalhadores, para as famílias. E também aqui o governo tem um projeto de zero fome, né? Fome zero. Também acho que coincide com nossas ideias. Recentemente organizaram um seminário muito interessante na China, divulgando a experiência do Brasil na área de mercado de capitais. Eu encorajo muito essa iniciativa, porque em relação ao Brasil, a China, em termos de mercado de capital, ainda está na creche. O importante tem que fazer entender aos chineses que o Brasil tem boa tecnologia. Precisa de muito trabalho. Em relação ao Japão, à Europa, aos Estados Unidos, os chineses, muito naturalmente, vão pensar primeiro nesses países mais desenvolvidos, e não logo no Brasil. Por isso que tem que divulgar mais, né? O Brasil pode se orgulhar de ter muita coisa boa, mas tem que saber divulgar, tem que saber conquistar novos mercados, como o caso chinês.
Como estão as negociações para os investimentos em infraestrutura aqui no Brasil que foram prometidos? Em que pé está essa situação? Porque até agora, até o momento, esses projetos não foram tocados.
Não, eu não digo não foram tocados, já foram tocados. Só que tocados não foram tão fáceis de ser tocados para frente. Mas eu digo, quando fala de projetos de grande envergadura, o governo, tanto o governo chinês como o governo brasileiro, está estimulando. Só que quando põe na prática, já é uma ação empresarial, já não é uma ação governamental. Aí precisa de fazer estudo de viabilidade, tem que fazer avaliação ambiental, tem que fazer desapropriação do terreno, tem que ver a lei trabalhista, tem que ver as facilidades fiscais que podem obter. Enfim, tem muita coisa envolvida. Acho que outros projetos também podem ser tocados. Só que, já temos um projeto da Kazene, a China, a Sinopec, uma empresa chinesa, ganhou a licitação, está participando também para contribuir para a construção desse gasoduto. E pode também haver possibilidade de outros projetos da área de energia, hidroelétrica ou até usina térmica para energia. Quem sabe que a China também pode ser útil. Mas, sinceramente, como eu conheço um pouco o Brasil, em que vivi já mais de 10 anos, eu vendo que realmente a parte de infraestrutura aqui no país está sucateando. Já sendo, talvez seja um fator estrangulador que estrangula o crescimento mais rápido. E justamente agora a China já tem melhores condições, até pode conceder, quando é necessário, um financiamento para entrar nessa área de construção de infraestrutura.
O senhor tinha falado agora há pouco que os nossos empresários precisam ser mais criativos, né, em buscar alternativas. O senhor, vendo da sua perspectiva, que áreas ainda poderiam ser estimuladas?
Tem muitas áreas que possam tocar para frente. O que o nosso brasileiro, o empresário brasileiro, que não tem muita tradição de fazer negócio com o mundo externo. O país já é muito grande, já tem um mercado considerável, mas só que agora, nesse processo de globalização, você não pode se isolar mais. Tem que ser mais, tem que se entrosar, tem que se integrar mais com outros países para divulgar não só sua cultura, também seus produtos. E agora, falando do café, que é o craque, que o Brasil tem muito café, mas quem vende mais café na China é a Suíça, Nestlé, e os Estados Unidos. Então, quer dizer, o Brasil tem que pensar, mas como? Nós produzimos grãos, eles vendem mais na China. Então, o Brasil tem que pensar como é que vai montar uma fábrica ou vai montar uma loja que divulga o café, que é tão saboroso. Quer dizer, 20 anos atrás até era difícil, mas agora chegou o momento, né? É, muitas coisas que os brasileiros podem trabalhar juntos com a China. Tem que saber identificar onde que você pode atacar, onde você trabalhar mais. Mas não vai esperar, ah, eu tenho produto bom, você que vem comprar. Agora já não é mais isso. Agora chega você vender, saber vender mais. Aí é o mistério. O brasileiro, eu não estou querendo ofender ninguém, nem criticar, mas realmente nossos amigos estão bastante acomodados, um pouco imediatistas. Eles não querem ganhar dinheiro, mas não querem se esforçar muito. Eu espero que nós podemos compartilhar com o povo brasileiro, que é um povo maravilhoso, como disse no início, eu tenho maior simpatia, tenho maior carinho por esse povo. E do meu fundo do coração, como embaixador da China junto ao governo brasileiro, eu não vim somente para defender os interesses da China. Eu queria ver também alguma maneira de trabalhar para o bem do lado brasileiro. Isso é, acho que, o maior objetivo que eu vou cumprir.
Então, essa foi a nossa entrevista com o embaixador Chen Duqin, da República Popular da China no Brasil.
Aquele que estima mais o ouro do que a virtude, há de perder a ambos.
Estamos apresentando China em Revista.